Pode começar, né? Bom dia para todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem nessa manhã de segunda-feira. Nosso bom dia a todos os servidores dessa casa. O nosso bom dia ao nosso secretário de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, o senhor Edivaldo César Rocha. Seja bem-vindo a essa casa legislativa. Nós estendemos também esse cumprimento à nossa diretora contábil, senhora Nelma Carolina Rezende, muito bem-vinda a essa casa. Vamos estender também o cumprimento ao nosso diretor de assistência social, o senhor Luiz Gustavo França, a nossa nossas diretoras Cidinha, seja bem-vinda, né? Novamente à Casa do Povo, nossa diretora Rigeli, seja bem-vinda. Nosso diretor de Habitação e Cidadania, o pastor Vanderly, seja bem-vindo. Então, pessoal, nós estamos aí dando abertura à 43ª Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Eu convido para que vocês possam fazer a exposição, por gentileza, e durante o nosso momento, o usuário que estiver em casa, tiver alguma dúvida, nós vamos passar o WhatsApp da casa, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí na casa, que é de vocês também. É do primeiro semestre, né, de 2021?
Exatamente.
Ok. Eu passo a fala, então, para o secretário.
Bom dia a todos, né, a todos que estão aqui na casa e a você que nos acompanha pelos canais sociais, nas mídias. Estamos aqui, em primeiro lugar, a apresentar a secretaria, que eu acredito que muitas pessoas não sabem a formatação, né, da secretaria. É importante saber quais são as pastas, né, que estão dentro do nosso cronograma. Então, nós somos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Estamos apresentando aqui a primeira, né, audiência nossa para apresentar o primeiro semestre, né, o que a gente realizou, o que aconteceu. Então, segue aqui a composição da nossa secretaria, o que nós atendemos, né, como nós trabalhamos. Nós temos dentro da secretaria os abrigos institucionais, um e dois que a gente classificou, sendo um com adolescentes, meninos, dois, com crianças e adolescentes, meninas, o que a gente chama, o pessoal deve conhecer como casa-lar. Então, nós temos casa-lar e abrigo. Bolsa Família é uma das frentes nossas, né? O Conselho Federal faz parte da nossa pasta. Os CRAS, nós temos 5 CRAS, né, dentro do território. O CREAS, que atende distrito, subdistrito e o centro. Família Acolhedora, que é um projeto que começou no final de 2020, não é isso? Que foi lançada a Família Acolhedora. Habitação, que está na nossa pasta também. E o SIM, que tem aí o ponto do SIM na rodoviária de Ouro Preto, para quem ainda não acessou, né? Então, o SIM se encontra na rodoviária de Ouro Preto. Nós temos de servidores dentro da nossa parte, com um total de 102 servidores, sendo 14 contratados, 51 efetivos, 36 comissionados, um agente político, como eu, então, totalizando 102 servidores dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social. Cargos comissionados, onde eles estão, né? Como é que estão a distribuição desses cargos. No abrigo institucional, nós temos um cargo comissionado. No CRAS de Antônio Pereira, tem 3 comissionados. No CRAS de Cachoeira do Campo, 5. No CRAS do Padre Faria, 4. No CRAS São Cristóvão, 3. 2 no CREAS, 1 na Família Acolhedora e 12 na sede, na Secretaria, que é a parte administrativa. E 5 no SIM, totalizando os 36 comissionados. Contratações realizadas, né? Como a gente sabe, todo início de gestão, os comissionados são exonerados, né? Alguns cargos são exonerados, alguns contratos são interrompidos. Aí nós fizemos assim, temos 14 contratos, 36 comissionados e agente político, 1, totalizando 51. Isso foi realizado nesse semestre. Os programas que nós temos, o programa Bolsa Família, o programa Bolsa Moradia, o Piso Mineiro Benefícios Eventuais, nos CREAS, né, tem os PAIFs, o PAEF no CREAS, o PAIF no CRAS, o PAC, né, os abrigos institucionais, e a Família Acolhedora e o CIL. Esses são os programas estruturais de nossa secretaria. Conselhos. Nós temos hoje um total de 9 conselhos. Na verdade, são 11, né, Luiz? No segundo semestre foram mais 2 conselhos que vieram, né? Sendo o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDC, acho que é o mais popular aí, né?
Sim.
O pessoal fala mais nas mídias, né?
Verdade.
O CNEAS, o CMAS, né? CNAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal do Direito do Idoso, o Conselho de Habitação, Bolsa Família, né? O Conselho de Bolsa Família, Igualdade Racial, o Direito da Mulher, Pessoa com Deficiência e as Políticas sobre Drogas.
Sobre drogas.
São os conselhos que estão na nossa secretaria. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania possui 4 fundos vinculados. O Fundo da Habitação, o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo da Assistência e o Fundo da Pessoa Idosa. Esses 4 conselhos possuem fundo. São recursos, né? São repassados para estar atuando nessas áreas, na criança, na habitação, dentro da assistência social e da pessoa idosa. Agora eu passo a palavra para a nossa, né, nossa diretora contábil, que é a parte que ela realmente domina bem.
Sim.
E falo para você que é o coração da nossa secretaria.
É.
E a gente trabalha com muita parceria com ela.
Nós agradecemos a apresentação do organograma da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania pelo nosso secretário, o senhor Edivaldo. Muito obrigado. A Nelma já é companheira nossa, né, Rigeli, Cidinha, de muitos anos. E se não fosse ela, como não seria muito fácil gerir, né, a parte financeira da secretaria. Então, seja bem-vinda novamente à sua disposição, viu?
Bom dia a todos.
Bom dia.
Obrigada pelas palavras.
Eu que agradeço. Nós que agradecemos.
A parceria tem que ser realizada a todo momento mesmo, né?
Sim.
Porque a situação é complexa às vezes, então, se não tiver parceria, não funciona, não é
mesmo? Verdade. Tem que ter união e parceria.
Isso aí. Eu vou começar falando sobre os recursos de transferência. O que a gente recebe dentro dos fundos, né, do município de Ouro Preto, da parte assistencial. Então, a gente tem um recurso federal, estadual, e temos as doações que vêm através do Fundo da Criança. Tá? O que acontece? O PAIF, CRAS, a gente recebeu no primeiro semestre R$ 73.380,77. O IGD Bolsa Família, R$ 20.089,50. Do PAEF, CREAS, a gente recebeu R$ 21.078,06. Medidas socioeducativas CREAS, R$ 27.012,66. E do PAC 1 Abrigos, R$ 20.464,14. Então, esses 5 primeiros aí, a gente é recurso federal, a gente recebeu através do MDS, tá?
Agora, só uma informação,
sim, pode
por
falar.
Exemplo. É uma preocupação nossa. Nós tivemos a nossa audiência sobre o marco regulatório da infância e da... Tivemos a nossa audiência pública a respeito da primeira infância. Nós estávamos vivendo um período de pandemia. Então, serviços igual o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado à atenção básica. Serviços, por exemplo, do CREAS. Não tinha como nós realizarmos oficinas por causa da pandemia. Então, assim, os valores repassados a nível federal foram pequenos porque a nossa atividade estava sendo pequena, né? Seria isso?
Isso mesmo.
Mas a tendência de planejamento para que a gente retorne com essas oficinas, é isso?
Isso mesmo. Tá. Durante esse primeiro semestre, a gente utilizou recursos que já estavam em conta bancária.
Sim.
Do ano anterior, né? O que ficou, o que passou como restos, né?
Sim.
E aí, agora, esse recurso que a gente recebeu esse ano, a gente vai começar a usar agora para finalizar o ano e ele vai passar para o ano que vem.
Tá,
para ser utilizado nas atividades que vão voltar à normalidade, certo?
Ok.
Se Deus quiser, né?
Se Deus quiser.
Então tá, então esses primeiros foram recursos federais, agora o piso mineiro fixo é um recurso estadual.
Sim.
Nós recebemos no primeiro semestre R$ 149.894,80. Esse valor aí, ele veio mais do que, assim, se a gente for fechar o ano agora de 2021, a gente vai perceber que ele veio muito mais do que estava previsto. O Estado, dessa vez, ele mandou parcelas extras por causa da pandemia, né? Por causa do reflexo da pandemia. Então, a gente tinha previsto um valor de, em média, 163 mil anos. E no primeiro semestre, a gente já recebeu R$ 149.894,80. A previsão é que o valor feche no final do ano o dobro do valor previsto.
Que ótimo.
Isso ajudou bastante nos benefícios eventuais que foram executados agora nesse semestre.
Que bom.
No primeiro semestre e no segundo.
Que ele é pago pelo piso mineiro, né?
Pelo piso mineiro fixo, que é o recurso
ou então fonte 100 também, não é isso?
Fonte 100, mas no momento, como veio uma verba extra do Estado, a gente utilizou até agora só recurso estadual.
Que bom.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
E o último aí seria o FIA, que são as doações que a gente recebe do Imposto de Renda, que no primeiro semestre a doação foi 100 mil, tá? E esses recursos vêm das doações de Imposto de Renda, que pode ser de pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, no primeiro semestre, fechou em 100 mil.
Certo.
Totalizando de recursos de transferência o valor de R$ 411.919,93. De acordo com a lei, pede-se só os recursos de transferência, mas aí eu trouxe também a informação dos recursos próprios que o município repassou para os fundos da assistência para execução nesse primeiro semestre.
Ok.
Então, no primeiro semestre, a gente teve um repasse da prefeitura para dentro do fundo da criança, adolescente, fundo da habitação, idoso, todos os recursos que a gente precisou, no valor de R$ 988.769,10. Não está no slide, tá?
Sim.
Trouxe essa informação extra. Então, o município faz, a gente repassa esse recurso de fonte 100 para quê? Para a gente pagar o Bolsa Moradia, complementar, se for preciso, para benefício eventual, fazer os repasses do Lar São Vicente no fundo do idoso, que a gente faz uma subvenção, né, todo ano.
Aí perguntar a subvenção social,
isso,
né?
Isso, a gente faz todos esses pagamentos com fonte de recurso próprio, tá? Cesta básica, esse ano, a gente usou uma parte do recurso de Covid que veio em 2020, tinha sobrado, né? E aí a gente complementou com a fonte 100 ao longo do ano. Então, a gente também está usando todos os recursos possíveis primeiro para depois usar a fonte 100, né?
Correto.
Para que a fonte 100 fique livre para outras execuções. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então, passando para o próximo aí. Então, eu coloquei um gráfico só para mostrar para vocês o quê? Que o recurso federal, a gente teve um repasse de 39,33% do total recebido, do estadual, 36,36%, e de doações, 24,28%. Então, esse aí é só um gráfico para demonstrar que o recurso federal ainda é o maior recurso que o município recebe de fora, tá? Mesmo com as doações do recurso estadual, o federal ainda é o maior, mesmo com a queda depois da pandemia.
Sim.
Tá, agora gasto com o pessoal. Então, o que é o gasto com o pessoal? É com a folha de pagamento da assistência social. O gasto com a folha, a gente teve com contratados um valor no primeiro semestre de R$ 265.981,96. Com efetivos, R$ 1.188.960,05. Comissionados e agente político, R$ 563.951,80. Obrigações patronais, que seria o INSS que desconta na folha, R$ 337.405,47. Indenizações e restituições, R$ 42.732,51. Então, no primeiro semestre, o gasto com o pessoal foi R$ 2.391,086. E com que recurso que foi pago essa folha? A gente pagou uma parte com recurso federal autorizado pelo Conselho de Assistência, no valor de R$ 181.134,90. E o restante foi todo pago com recurso fonte 100, ou seja, recurso do município. Tá? Contratos terceirizados. O que a gente tem de contratos terceirizados? No caso da mão de obra, né? Serviços de vigia, porteiro, né? Auxiliar geral. A gente tem a empresa APA Serviços Temporários e Efetivos Limitada, a gente gastou R$ 19.020,79. E com a Village Administração e Serviços Limitada, R$ 102.730,79. Então, no primeiro semestre, os contratos terceirizados, o custo para assistência social foi de R$ 121.751,58. Todos pagos com fonte de recurso próprio. Aí vem a parte de custeio, ou seja, é o que move a secretaria, né? Então, vamos lá. Gênero de alimentação. A gente teve gasto no fundo de assistência social, no valor de R$ 10.776,57. Material de limpeza, na secretaria, foi R$ 1.521,80 e no fundo, R$ 5.669,21. Cesta básica, R$ 219.700 no fundo de assistência. Todos, essa parte do primeiro semestre foi toda paga com o recurso do Covid. Tá?
E a demanda é muito grande por causa do desemprego estrutural, da necessidade básica de alimentos, né, na mesa do usuário. Né?
Isso mesmo. O aumento da cesta devido à pandemia, né, foi grande.
Então, é um reflexo. Né?
O reflexo é. A gente vê aí tanto na cesta básica quanto nos benefícios eventuais.
Sim, muito mais
porque
demandado.
O Estado aumentou o recurso estadual para a questão da questão dos benefícios e quase que a gente teve que complementar com fonte sempre, mesmo tendo esse aumento.
Tanta procura, né?
Tanta procura.
Tá isso certo. Mesmo.
Tudo bem? Locação de imóveis, R$ 16.125,50 na secretaria, R$ 86.894,01 no fundo de assistência social. Energia elétrica, R$ 294,33 na secretaria e no fundo de assistência, R$ 5.386,33. Passagem para migrante, que são aquelas passagens da Pássaro Verde, né, para a pessoa voltar para a sua cidade.
Sim.
R$ 1.119,10 no primeiro semestre. É tudo pago com fonte de recurso próprio.
Correto.
Locação de impressoras, R$ 869,62 na secretaria e R$ 2.888,55 no fundo de assistência. Benefícios eventuais. No primeiro semestre, a gente usou R$ 65.600. Boa parte desses benefícios, na verdade, eles estão distribuídos, né, em auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio subsistência e auxílio aluguel. A gente percebeu, ao longo desse ano de 2021, um aumento muito grande de auxílio aluguel,
certo,
e de auxílio subsistência, porque
sim,
as pessoas não estão conseguindo cumprir com os compromissos com as contas de energia. Então, a gente viu um aumento muito grande em relação a isso.
E aí a gente está custeando, então, a parte, porque antigamente a controladoria do município não deixava passar a parte de energia elétrica.
Mas hoje
está passando,
auxílio,
né?
Auxílio subsistência pode ser para as necessidades. Aí a assistente social, ela analisa, né?
Entendi.
A necessidade. Atualmente, a maior necessidade que a pessoa tem é da energia elétrica.
Da energia elétrica,
sim,
e do aluguel, né? É o básico.
Do aluguel, que não estão conseguindo fazer o pagamento. A gente viu uma inclusão muito grande de pessoas novas que nunca participaram deste tipo de benefício. Estão,
sim,
chegando aí.
Como acontece na saúde. Muitas pessoas que tinham um plano hoje estão desempregadas, não consegue ter o plano de saúde e demanda o SUS.
Isso aí. Então, foi R$ 65.600 com recurso do Estado, tá, que a gente pagou.
Correto.
Família acolhedora, que são aqueles aquele valor que a gente transfere para as famílias no valor de R$ 1.100 mensal.
Certo.
Atualmente, a gente tem 3 crianças acolhidas. Tá?
Sim.
Valor de R$ 13.200 e a gente também tem um aluguel do local onde a família acolhedora funciona. Tudo bem?
Certo.
Sentença judicial, R$ 38.803,44. Algumas vezes a gente recebe alguns documentos referentes à sentença judicial. A gente está com uma situação atual, que são 2 crianças com paralisia cerebral que estão internadas numa clínica em BH. E isso veio uma decisão, um acordo judicial, que BH que pagava, só que essas crianças são de Ouro Preto, e veio para o município fazer esse pagamento mensalmente, tá? Em média de R$ 6.500 mês. Então, a gente começou a fazer esse pagamento no ano passado. E deu continuidade, a gente tem que dar continuidade enquanto elas estiverem na casa.
Porque tem que cumprir, né, a gente?
Isso.
A decisão até que eu...
Na verdade, quem fazia o pagamento era a prefeitura de BH, mas eles perceberam que as crianças eram de Ouro Preto,
sim,
então...
E aí não vinculou nem a saúde, né? Vinculou direto à assistência.
Sim, isso aí.
Entendi.
Tá? E a gente tem R$ 6.600 no fundo de habitação, que é uma senhora que recebe um valor de R$ 1.100 mensal. Pela questão dela ter entrado na justiça por causa da casa dela que tinha sido destruída.
Tá certo.
Adiantamento financeiro, R$ 6.000 na Secretaria de Assistência, que é o adiantamento que recebe na Secretaria para as pequenas pagamentos imediatos.
A caixinha.
Fazer. A caixinha, R$ 1.500 mil, tá?
Certo.
Transporte administrativo, R$ 218.842,32. Despesa de exercício anterior, R$ 1.000 na Secretaria de Assistência e R$ 3.000 no Fundo de Habitação. É algum pagamento que não foi feito no ano passado e que passou como resto para a gente poder,
sim,
fazer,
sim,
tá? indenizações e restituições, R$39.518,35. Isso aí foi uma devolução que a gente fez de um convênio da assistência social de 2008, que chegou a notificação para a gente devolver o recurso do Estado.
Tá certo. Tá?
Bolsa Moradia, R$301.866,94. O Bolsa Moradia atualmente está em média 140 no máximo pessoas que tem hoje, né?
Sim.
Valor de R$500 mês, sendo estudado aqui para ser aprovado no momento, né? Para o ano que vem.
Para corrigir, né? A inflação.
A inflação, etc. Porque já estão com dificuldade de conseguir imóvel para aliviar com este valor. Sim. Então, o total na secretaria foi R$284.171,92. No fundo de assistência, R$450.037,21. E no fundo municipal de habitação, R$311.466,94. Tudo bem?
Tudo ótimo.
E a gente fecha o total com os gastos com custeio.
Certo.
Tá? Nós também temos subvenção na Secretaria de Assistência Social, através do Fundo de Assistência Social e do Fundo do Idoso. É, no primeiro semestre, a única entidade que recebeu subvenção que, através do fundo, foi o Lar São Vicente de Paulo. No fundo de assistência, foi através com recurso do Covid, que veio específico para acolhimento, no valor de R$ 295.443, que ainda está sendo executado pelo Lar São Vicente, e recebeu no início do ano.
É, só uma observação.
Sim.
A nossa LPI, instituição de longa permanência, que tem como objetivo, né, cuidar dos nossos idosos. Hoje a subvenção está em torno de R$295.443, não é isso?
Não, esse valor aí.
É o valor global?
É um valor que veio lá na época que teve o primeiro recurso que nós recebemos de Covid.
Ah, que teve aquele episódio no lar também, que os idosos começaram a falecer.
Veio um recurso específico para acolhimento. E aí ele foi repassado, com a aprovação do Conselho de Assistência Social, ele foi repassado para o Lar São Vicente de Paulo.
Ah, sim, mas quanto que é a subvenção hoje?
A subvenção do ano de 2021 ficou em R$380.000, 10 parcelas.
10 parcelas de 380 mil.
10 parcelas de 38 mil. Aí vai dar 380 mil ano.
Ah, tá. E antigamente, assim, na gestão anterior, estava quanto mesmo? Você
então,
lembra?
Variava em torno de 360 mil. A variação foi de uns 20 mil. Mais ou menos, tá?
Entendi. Tá ótimo.
Era, acho que, 36 mil antes e passou para 38.
Ok.
Tudo bem?
Tá, vou até tirar uma foto aqui.
Então, o total foi de R$446.943 de gastos com subvenção no primeiro semestre de 2021.
Ok.
Sendo que o do fundo de assistência foi pago com recursos do Covid e do fundo do idoso é pago com a fonte própria do município, tá? Investimentos. No primeiro semestre de 2021, a secretaria, os fundos não realizou nenhuma despesa com investimentos. E é importante ressaltar que existe um processo em andamento entre as casas habitacionais, que a planilha estava sendo analisada pela Caixa,
sim,
já foi aprovado, e a licitação, a previsão é que aconteça agora em janeiro de 2022, tá?
Até o final de janeiro,
provavelmente já esteja licitado para dar andamento às obras que estão paralisadas.
Sim,
importante. Aí processo. Vai ter execução tanto de Antônio Pereira quanto
de
Vila Alegre.
De Cachoeira do Campo, né, na Vila Alegre, que ainda será licitado para execução. Entendi. Sim.
Agradeço a atenção. Tem alguma dúvida?
Não.
Eu vou
só divulgar novamente. Aquelas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, qualquer dúvida, enviar pelo WhatsApp da Câmara, 3552-8528. Podemos continuar, viu?
Então, bom dia para todos.
Bom dia.
Eu vou apresentar para vocês as políticas e as ações previstas para 2022.
Correto.
Essas políticas e essas ações a gente depende ainda da aprovação do orçamento, então por isso está como previsto ainda.
Sim.
Mas tem tudo planejado no nosso orçamento para ser aprovado ainda.
Certo.
Então, a gente planejou a gente criar o CRAS Volante. Muito eu vou falar todos de uma vez, depois eu apresento cada um para vocês. O CRAS Volante, o Centro POP, que é um centro de acolhimento às pessoas em situação de rua, a Vigilância Socioassistencial, o CAMEC, que é o Centro de Apoio à Mulher, Regina Carabina, a Delegacia da Mulher, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a Cesta Básica Digital, o Conselho Municipal de Política LGBTQIAP+, a Renda Básica Municipal, o Programa Jovens de Ouro e o Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente apresentar essa proposta. O que seria o CRAS Volante, então? O objetivo dele é a gente prestar serviço de assistência social a famílias que residem em locais mais distantes, como, por exemplo, a região de Mota, Miguel Bonier, Sérgio Cardoso, Matas Palmitos, e a questão é o seguinte, nós temos 5 CRAS na cidade, Antônio Pereira, Santa Rita, 2 aqui na sede, 1 em Cachoeira do Campo. A intenção é que esse CRAS volante fique vinculado aos 5 CRAS que a gente já tem e que ele vá atender, por exemplo, a região de Mota, Mota e Miguel Bonier, vinculado ao CRAS de Cachoeira do Campo. Tem um acompanhamento do CRAS de Cachoeira nessas regiões, mas a gente pensa em um acompanhamento mais efetivo, direto, semanal, mensal, de quase todos os dias. Claro que não dá para ser um mês inteiro. Sim. Não dá para ser um mês inteiro só numa região, por exemplo. Sim. Mas a gente vai vincular esse CRAS volante aos 5 CRAS e fazer um planejamento que ele atenda a essas regiões mais distantes o mês inteiro.
Isso é muito positivo, elogiar, porque é uma questão de justiça tributária. Hoje, a maior parte da arrecadação do CEFEM e outros impostos vem da região de Miguel Bonier. Eu até fiz, enquanto presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, devo receber o relatório atualizado da nossa arrecadação municipal e o quanto da fatia do bolo vem daquela região e da região de Antônio Pereira. Então, a justiça tributária, tivemos audiência pública, porque a Gerdau fará uma expansão minerária. E nessa expansão nós observamos que, infelizmente, nós não temos sequer transporte. Antigamente, às vezes, o usuário pegava a carona com alguém da saúde. Hoje eles não estão deixando mais. Então, assim, ou a pessoa, como que uma pessoa em situação de vulnerabilidade vai pagar R$250 de carro para ir ao CRAS? Aí fica bem difícil. Então, parabéns, que seja um projeto piloto que vá atendendo as áreas mais censitárias, são aquelas áreas mais longe do núcleo urbano, em que a política de assistência social precisa realmente alcançar, como acontece também pela característica do nosso município, na nossa região de Santa Rita de Ouro Preto. São áreas bem distantes do núcleo urbano. Parabéns, uma ação muito qualificada e tecnicamente viável, que vai levar direito àqueles que estão mais distantes aí dos serviços públicos.
Agora também o Centro Pop, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Ele é chamado assim de Centro Pop, comumente. Então, é uma unidade socioassistencial municipal que vai ofertar serviços para as pessoas que estão em situação de rua. É uma situação que a gente entende que, em Ouro Preto, está ganhando mais evidência, tem aumentado a discussão a respeito também das pessoas Sim. em situação de rua. A gente tem que ressaltar que essas pessoas, assim como todas as outras pessoas do município, merecem respeito.
Correto.
E a gente pensa na criação desse Centro Pop, o projeto está pronto, está escrito, a gente precisa aprovar o orçamento e aprovar o projeto aqui na casa, mas esse projeto vai trazer mais autonomia, vai trazer mais dignidade para a pessoa em situação de rua.
Sim. Aqueles que nos ouvem em suas respectivas residências, a questão daquela pessoa que está em situação de rua, né, de vulnerabilidade social, há um grande clamor do senso comum das pessoas, né, dos moradores, para saber qual que está sendo a ação do poder público para garantir direitos. Lembrando que o usuário de rua, ele tem o direito de permanecer na rua caso ele queira, que ele é um sujeito de direito. Mas é uma questão, apesar da política de assistência ser uma política de direito, nós somos seres humanos e nós precisamos garantir dignidade e direitos humanos àqueles que querem as condições mínimas de viver de forma digna. O que eu queria entender é o seguinte, no passado, nós tínhamos, através do Lírios do Campo, a situação daquele morador que, às vezes, estava temporariamente nas ruas, às vezes, no período, as meninas trabalharam aqui na Câmara, não deixam mentir, às vezes, no período de frio, muitas pessoas vêm de Belo Horizonte, trazem suas criancinhas e ficam uma situação desconfortável e coloca à mercê de maior risco social até de vida. Então, a gente encaminhava, às vezes, para passar uma noite ou duas, para o Lírios do Campo, dava alimento, dava vestimenta e depois as pessoas eram direcionadas pela assistência para retorno para suas moradias. Isso vai ser, por exemplo, um prédio mesmo, com todo equipamento social? Como vai funcionar o Centro Pop? Vai ser igual Belo Horizonte, por exemplo? Vai ser uma diária, a pessoa pode dormir, tomar um banho, ter o seu alimento?
Dentro da política do Centro Pop,
Sim.
não existe a questão de pernoite, de dormir.
É só durante o dia?
É só durante o dia, horário administrativo, 8 às 17. Aí tem todo o acompanhamento com assistente social, com psicólogo, tem toda uma equipe técnica envolvida.
Sei.
Tem um trabalho que é feito da abordagem social, que é de fazer a busca dessas pessoas, a busca ativa.
Sim.
Tem um trabalho de acompanhamento efetivo com elas, até de promover um retorno da autonomia delas,
da protagonismo da história de vida, né?
Delas. até de tentar fazer um resgate também da história de cada um, mas sim, é um acompanhamento que é diário, com horário administrativo.
Sim,
o que a gente tem discutido é o seguinte: a gente entende que o Centro Pop, enquanto política, ele vai ser mais efetivo para a gente ter um trabalho direto com as pessoas em situação de rua. Esse trabalho hoje acontece pelo CREAS, o CREAS tem uma equipe própria para isso, para fazer esse acompanhamento. Até faço um apelo também, assim, quem tiver necessidade de saber alguma informação, ou quiser tirar alguma dúvida, procure o CREAS nesse sentido.
Sim.
Mas a gente tem uma discussão que a gente precisa pensar nessas outras pessoas, nesse caso transitório, com criança, ou até mesmo as pessoas em situação de rua, que precisa de um acompanhamento maior, de ter um espaço a mais também, até para dormir. Essa discussão ainda está em fase inicial, a gente conversou com o Lírios há pouco tempo, da gente pensar nessa possibilidade de ter uma parceria com o Lírios e que o Lírios faça esse acolhimento noturno da gente.
Tá.
Porque a política de Centro Pop não tem esse viés de passar a noite, dormir. Né?
Sim, é um acolhimento técnico, mas não tem, por exemplo, caráter assistencial, assim, do alimento, de etc.
Do
né?
alimento tem. Do alimento,
o alimento, a o pessoa alimento, poderá se alimentar?
Se alimentar, tomar banho, ter um armário dentro do Centro Pop para fazer um acompanhamento diário.
Ah, tá. Igual acontece em Juiz de Fora, porque lá tem um Centro Pop, a gente sabe que tem um acolhimento, mas tem os dormitórios, tem toda uma
Nós
situação.
Nós vamos conhecer o Centro Pop de Lafayette.
De Lafayette,
eles
né?
É uma estrutura muito grande, há muitos anos, funciona muito bem.
Então vai ter um prédio só para isso.
Tem um prédio só para isso.
Muito bom.
Um prédio só para isso, com almoço, com acolhimento, com armário próprio que eles podem usar, o banho se eles quiserem tomar. Só não tem a questão do pernoite mesmo.
Só não tem o pernoite.
Porque não faz parte da política Centro
mas
Pop.
Mas já é um diferencial. Muito positivo, viu? O senhor gostaria de falar, secretário? Para completar, né? Se você puder ligar o microfone dele, fazendo favor do nosso secretário.
O Centro Pop, ele vem até para você identificar aquela pessoa que quer, às vezes, fazer um tratamento.
Sim.
Aquela pessoa que faz um vínculo com a assistencial, com a família daqui, fortalecimento de vínculo com aquela família.
Sim.
Então, para você não abrir um abrigo e ir colocando as pessoas como se fosse um depósito.
Sim.
Aquele abrigo, ele vai ter um futuro ali de atendimento efetivo. Então, o Centro Pop seria o primeiro passo.
Sim.
Aí, quem sabe, a gente conversando, Ouro Preto pode ter uma vida. Pensando nisso, o Lírio do Campo será aí um futuro parceiro
Sim.
do Centro Pop.
Sim. Isso, na verdade, é uma política pública para tentar direcionar de forma mais qualificada, com um tempo mais prolongado, para dar assistência direito, né, para esse usuário, vinculado também às suas práticas de saúde, que a gente sabe que o morador de rua fica à mercê de muitas patologias, né? Que podem acometê-lo no dia a dia, né?
Você tem lugar, né? Onde ele vai. Você não vai ficar fazendo busca ativa, já tem um lugar para ele.
Sim, já tem uma referência.
Exatamente.
Muito bom, viu?
A vigilância socioassistencial, ela é uma equipe, né? Que vai ter o objetivo de produzir, sistematizar informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco, né? Que incidem sobre as famílias, sobre os nossos indivíduos. Então, vai considerar nos estudos as etapas da vida do cidadão, a infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Essa equipe da vigilância, a gente chegou a buscar informação com a CDES, a CDES está orientando a gente como essa equipe vai ser criada. A gente já tem dentro da secretaria uma organização interna nossa de quem serão essas pessoas, mas a gente depende também da aprovação do orçamento para isso iniciar no ano que vem. Mas a organização de como será, quem serão os envolvidos, diretamente com os CRAS, já está tudo organizado.
Sim.
Depende realmente dessa aprovação agora.
Ok.
O CAMEC, que é o Centro de Apoio à Mulher, Pija na Carabina, ele tem o objetivo de garantir amparo social, psicológico, jurídico às mulheres, também criança e adolescente, vítima de violência doméstica. Já existe uma equipe do CAMEC, criada, essa equipe está vinculada ao CREAS, tem assistente social, tem a psicóloga, tem a advogada, né? tem essas três profissionais lá dentro que já desenvolvem esse projeto do CAMEC, que já é desenvolvido no CREAS.
Sim.
A Delegacia da Mulher, especializada no atendimento à mulher, ela vai realizar ações de prevenção, proteção, investigação dos crimes de violência doméstica, violência sexual contra as mulheres, entre outros.
Já tem
A questão da delegacia hoje, ela não tem um espaço próprio ainda, a gente está na busca desse espaço, a gente está tentando fechar o aluguel desse espaço, tem características próprias, por isso a dificuldade da gente conseguir fechar um local.
Custeado pela secretaria, né?
Custeado pela secretaria.
Um espaço físico para ter a delegacia da mulher.
Isso, exatamente.
Sim. Lembrando o seguinte, já tem um tempinho que eu estou fora da política de assistência social, há situações que antigamente também nós tínhamos um acolhimento temporário, uma situação emergencial em que a mulher se via vítima da violência doméstica, havia um abrigo, né, para ficar ali um determinado período, porque a gente sabe que esporadicamente pode acontecer um fenômeno desse. Tem essa previsão também? Ou existe, porque na época eu acho que estava tendo um desenho através do CREAS para ter um aluguel social, nós estamos aí com o nosso diretor de habitação, o senhor Derli, pastor Derli, direcionado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Tem alguma coisa assim hoje ou não?
Nós criamos, no começo desse ano, um fórum do Secretariado do Desenvolvimento Social.
Certo.
A gente pega de Congonhas, vamos até Barão de Cocais.
Sim.
Estamos em discussão de um consórcio desse abrigo, dessas mulheres. Por quê? Tem muitos fatos já ocorridos, verídicos,
sim,
de mulheres que foram retiradas da situação de violência, por ser na mesma cidade, o indivíduo descobre onde é.
Sim.
E já teve caso de morte.
Certo.
Então, por isso que a gente está pensando num consórcio, para que o lugar não seja tão visível a ponto de você não garantir a segurança dessa mulher.
Sim.
A questão do aluguel social também, em situação de violência, acontece, já acontece. Sim. Na secretaria. O conselho tutelar geralmente faz alguma ocorrência, outra ordem, é direcionado para nós com essa característica, a mulher não pode estar naquele local, então, dentro do benefício eventual, a gente consegue,
tá certo,
trazer esse aluguel para essa pessoa.
Tá certo.
Sim. O Plano Municipal de Segurança Alimentar é o objetivo de garantir segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada. Ele estará vinculado diretamente ao CONSEAS, ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse CONSEAS, ele não estava previsto naquela última planilha que a gente apresentou os conselhos, porque ele não está ativo ainda. A intenção é que ele esteja ativo já no início de 2022. E a intenção da gente criar esse plano municipal é porque a gente entende que tem uma grande discussão em relação à cesta básica, da forma que ela é instituída, a gente escuta muita coisa. A gente tem uma lei municipal, né, que fala de como essa distribuição acontece. Mas como também a gente está nessa discussão de pensar a cesta básica digital, vou falar dela depois também, a gente quer vincular esse plano ao CONSEAS, ao Conselho de Segurança Alimentar, que ele seja organizado de uma forma que a gente consiga ampliar a questão da cesta básica, que a gente consiga ampliar, que muito mais pessoas também tenham acesso à cesta.
Interessante essa visão de desenvolvimento social, porque vamos para a prática, pessoal. Vocês que nos ouvem, que nos assistem, bem-vinda, Elizabeth, chefe de comissões da Casa Legislativa. Hoje, vinculado à lei de benefício eventual, nós temos ali um filtro que o assistente social faz o acolhimento e pode disponibilizar, por exemplo, de 2 em 2 meses, mas a gente sabe que, às vezes, a necessidade de alimento, com o desemprego, dependendo da organização familiar, ela se faz presente todos os meses, porque nós tomamos água todos os dias, alimentar, a gente alimenta todos os dias. Então, há situações excepcionais que esse cuidado tem que ser maior. Pelo que eu pude compreender, vocês estão pensando vincular às crianças uma forma de manter, mesmo que nós temos o programa do Bolsa Família, que tem esse viés também de capacidade nutricional, de dar assistência às nossas crianças, é isso? De forma mais sistemática, assim, garantir uma alimentação, isso seria através de um dinheiro ou um cartãozinho?
Isso seria através desse cartão, dessa
cesta básica digital. Um cartão digital?
Uma cesta básica digital, um cartão digital.
Ah, você vai falar da cesta básica digital,
sim,
não vai? Ah, então tá bom. E lembrando, gente, eu não sei se vocês receberam, a Beth, o convite para a Secretaria de Desenvolvimento Social foi Vossa Excelência que encaminhou? Sobre a nossa audiência do marco regulatório da primeira infância, foi não, né, Betinho? Foi? Quem que recebeu? Ah, tá. Fica mais atentos, fazendo favor, viu? Porque nós tivemos uma audiência de altíssima relevância para discutir o marco da primeira infância, e aí parece que teve uma dificuldade, né? Não sei quem que recebeu, a Secretaria de Saúde não compareceu e de assistência também não, para não acontecer esse fenômeno. Nós fizemos algumas sugestões ali para que vocês possam alinhar, para a gente caminhar e proteger nossas crianças aqui no município de Ouro Preto. É assunto de altíssima relevância e, momento hábil, eu vou falar algumas deliberações do Conselho Tutelar. Mas pode continuar fazendo favor, viu?
Bom, e a cesta básica digital, a intenção é que ela substitui a cesta física.
Sim.
Essa substituição ser gradativa, a gente não vai sair colocando a cesta de uma vez digital e já acabar com a cesta física, ela vai ser aos poucos. A gente já teve esse ano uma experiência nesse sentido com o cartão digital, funcionou muito bem com usuários dos CRAS, mas a gente quer fazer mais um pouco nesse começo de ano.
Então, e como que vai ser essa cesta básica digital? Vai ter o critério social? Direitinho?
Continua tendo critério social, continua passando pela lei de benefício eventual, da mesma forma que acontece hoje.
Sei.
A diferença é que a gente não vai entregar aquela cesta física. Vai dar o cartão
para a
pessoa.
Vai ser um cartãozinho.
Ela vai ter autonomia de comprar onde ela quiser.
E, por exemplo, a pessoa de Cachoeira do Campo, vocês vão fazer uma licitação, por exemplo, para saber qual o preço de um mercado para outro?
Sim, exatamente.
Por exemplo, Farid ou Vovó Nair.
A gente chegou a conhecer a experiência de BH.
Sim.
A realidade de BH é totalmente diferente da nossa. Distribui em mês 400 mil cestas.
Nossa,
a gente chega num pico aí a 1.000, mais ou menos.
Sim, né? Lá é 400 mil.
É.
E é através...
400 mil mês. Lá agora eles mudaram o cartão, eles tiveram experiência com o cartão, agora eles entregam um voucher.
Sim.
Um papelzinho, a pessoa vai ao supermercado e retira.
Aí vocês vão vincular, por exemplo, aos supermercados da região, a pessoa poderá escolher.
A intenção com o cartão é que ela escolha o lugar que ela quiser. Que ela chegue no supermercado grande, no comerciante pequeno de bairro, que ela chegue lá em Santa Rita, que ela consiga comprar lá em Santa Rita. A nossa intenção é que ela consiga comprar em qualquer lugar da cidade.
Sim.
Dentro da cidade. Estou interrompendo.
Sim.
O nosso papel é licitar quem vai gerar o cartão.
Ah, tá.
E essa empresa do cartão vai fazer o convênio com os outros supermercados,
né? Sim.
E aí a pessoa vai ter o valor do cartão, da cesta básica, no cartão.
Sim.
Porque muitas vezes, é lógico que a gente entende que um pacote de arroz, às vezes, não dá para um mês. Hoje nós trabalhamos com dois, né, Silvio?
Que bom, secretário. Eu sei que as cestas suas estão muito
aí,
boas.
Aí, o que acontece? Nós vamos supor que uma família X,
sim,
no mês que vem, não precisa de arroz. Ela pode comprar uma carne, o cartão,
sim,
vai dar essa autonomia.
Sim.
Ela vai ficar presa naquela cesta física. Ah, sobrou um fubá, sobrou um feijão, já dá para comprar uma.
Você vai ter uma autonomia, porque é um adulto, a poder usar da forma, né, mais interessante.
Isso,
que ela se sentir,
exatamente,
confortável, né? Porque às vezes na nossa própria casa pode sobrar mais um item e necessitar do outro, não é verdade? Muito inteligente,
aí,
gostei.
Tem casos de pessoas somando 10 pacotinhos de sal no armário.
Sim,
todo,
sim,
todo mês está pegando sal. Ela poderia estar com outra coisa em vez,
verdade,
de sal, né?
Complementar, então, a parte nutricional também, né?
Eu acho que tudo isso vai ser construído, né, Luiz falou bem, com o tempo,
sim,
gradativamente, de forma...
Fazendo a substituição pouco a pouco.
Para não causar tumulto, até mesmo a cultura das pessoas, né? De estar lidando com esse tipo de equipamento.
Sim.
Nós já vivemos numa era digital, a gente já tem que entrar nessa era digital também.
Lógico.
E em contrapartida, a gente vai ganhar em logística, né?
Sim.
A questão de levar a cesta básica, de caminhão, de... Ou seja, muita coisa de benefício vai acontecer. É lógico,
sim,
que a gente está estudando o mercado, vendo a melhor maneira.
Correto.
Para que o usuário também não seja...
Pegando a experiência de Belo Horizonte, que já é exitosa, né?
Na
área, mais ou menos, igual aquele da Alelo, que foi distribuído ano passado como auxílio emergencial. Ano passado não foi distribuído o auxílio emergencial, teve um cartãozinho, foi através de cartão também.
O auxílio emergencial foi,
da
lembra?
Prefeitura. Então, a cesta básica seria um cartão tipo esse.
Ótimo.
Que aí a pessoa vai ter o cartão
já
e
procurando
o cartão,
evoluir.
Ele é recarregado, isso.
Ótimo, muito positivo, viu?
Conselho Municipal de Política LGBTQIAP+, então ele vai ter o objetivo de atuar na promoção da cidadania e defesa dos direitos da população LGBTQIAP+, bem como também contribuir para a construção de uma sociedade mais segura e plural. Ele vai se caracterizar, portanto, um importante instrumento para garantir a participação social, criação, manutenção das políticas públicas LGBTQIAP+, de maneira mais democrática.
Como vocês estão pensando em fazer esse desenvolvimento? Vai ter, por exemplo, uma diretoria própria para isso? Um departamento para trabalhar a questão da diversidade da política? Porque o que acontece? A parte de desenvolvimento social, habitação e cidadania, ela é multifatorial, tem várias ações. Inclusive, nós somos muito cobrados, teremos audiência pública, acredito que no próximo ano, para a gente poder falar a respeito da diversidade. É importante ter um departamento, igual existe o departamento de políticas, né, raciais, a questão LGBTQI+, como que funciona, igual, por exemplo, as nossas transexuais. Hoje, infelizmente, muito delas se veem no mercado da prostituição, porque é uma grande exclusão social. Então, nós temos que trabalhar nesse público, por exemplo, das trans, uma profissionalização, um incentivo para o mercado de trabalho, para que não seja apenas a prostituição uma fonte de renda, mas que elas tenham autonomia. Igual, por exemplo, no município de Ouro Preto, algumas instituições de caráter religioso. Vou até entrar com esse projeto no próximo ano, mas pode vir como sugestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, o nome social. Hoje, as nossas trans, às vezes, no ambiente hospitalar, não, chamam ela pelo nome masculino, e ela não se sente feliz em chamar elas pelo nome masculino, ela chama o nome delas, nome social, né? Então, focar nessa questão do nome social, dentre outras situações, nós sabemos que as escolas devem retornar agora, os nossos jovens, eles precisam ter esse acompanhamento de perto, pela educação, pela política de assistência. Então, vocês vão ter um departamento só para cuidar desse assunto? Tão importante?
Não especificamente um departamento só para isso. A gente Sim. entende que isso é uma política da proteção social básica também.
Sim.
Então, a gente vai estar vinculado aos CRAS diretamente.
Sim.
Tanto aos CRAS, como também ao CREAS, que já é média complexidade, que é a gente precisa de uma discussão mais ampliada também a respeito.
Correto.
Hoje, a Prefeitura tem um comitê de equidade. Esse comitê de equidade, ele é ligado à Secretaria da Saúde. Ele já está começando a discutir a questão das políticas públicas, mas a nossa intenção de criar esse Conselho Municipal LGBTQIA+, é que a gente dê mais visibilidade também, que a gente amplie as discussões, que a gente consiga ampliar essa questão do respeito,
Sim.
né, de uma sociedade mais diversa e plural. Então, vai estar vinculado diretamente à proteção social básica, essa diretoria, e a gente pretende desenvolver o conselho e também políticas do serviço de convivência ligado aos CRAS.
Sim, e vincular também, que a gente sabe que aumentou muito, a questão de violência para esse público. Então, vinculada ao CREAS, vinculada à Polícia Civil e à Polícia Militar. Eu dou uma dica para vocês, um serviço assim, de alguma interlocução para facilitar, porque muitos jovens se veem, Nelma, em situação de vulnerabilidade, de agressão, não tem uma segurança porque a sociedade faz um juízo de valor, como acontece com a mulher, você está entendendo? Então, assim, temos que criar, porque são muitos jovens que, infelizmente, sofrem um tipo de agressão, ficam no anonimato por não ter, de forma, um serviço especializado que faça o acompanhamento, o direcionamento. Temos que vincular isso também, por isso que é importante trabalhar a intersetorialidade com as políticas públicas. Temos que vincular agora, 1º de dezembro, né, o Dia Mundial de Combate ao HIV. Então, temos que vincular esses departamentos para garantir realmente uma rede de proteção socioassistencial robusta ao nosso público LGBTQIA+.
E eu acho que a gente vai conseguir esse fortalecimento na hora que a gente conseguir criar esse conselho.
Né? Sim, muito
positivo. É o primeiro
positivo.
Passo para a gente...
Vocês vão fazer a criação do conselho?
Sim, a gente vai fazer essa proposta aí para a gente...
Essa criação...
Passar aqui.
Eu vou... Tá. Vocês vão fazer pela política de assistência social, né?
Isso.
Conselho.
Deixa eu voltar lá. Municipal de Política LGBTQIA+.
Ok, muito bom.
A renda básica municipal, ela vai ser destinada às ações de enfrentamento de contingências e vulnerabilidades sociais de grupos familiares em situação de extrema pobreza no município.
Como
essa renda básica, a gente já vem discutindo ela há um tempo, da gente criar critérios para que ela realmente aconteça. A gente não tem ainda definido quais serão esses critérios, a gente está considerando aí o que a gente tinha do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, da gente vincular a esses cadastros do Cadastro Único, mas a gente precisa dessa aprovação dela também, do recurso que a gente precisa para conseguir desenvolver.
Renda básica municipal será um programa?
Sim, programa.
Como vai funcionar mais ou menos ele?
O que a gente está pensando é de vincular ao CadÚnico, da gente pegar
sim.
o Cadastro Único,
sim.
da gente ver essas famílias que estão em situação de extrema pobreza.
De extrema pobreza.
E a gente fazer a distribuição de um valor mensal para essas famílias.
Ótimo. Quer dizer que vocês estarão de forma agindo com protagonismo social, né? Sendo um modelo de assistência social. Porque hoje a gente não vê isso em todas as cidades. Vocês vão pegar aqueles com mais extrema pobreza e vão dar, além da transferência de renda do Bolsa Família, vocês vão injetar mais um dinheiro para poder fomentar que eles consigam se organizar e sair desse índice. Quer dizer que esse é um modelo de gestão que precisa ser evidenciado, valorizado, porque é diferencial, não acontece em todas as cidades, correto?
Exatamente.
Esse é o raciocínio, não é isso? Sim. Por favor, o microfone da nossa chefe contábil.
Existe um conselho que já está discutindo essa situação, né?
Sim.
E assim, está sendo analisado é justamente isso, tá? Essa família vai receber essa renda, mas está sendo discutido o que nós vamos fazer. Ah, além dela receber esse recurso, ela tem que ser capacitada para voltar ao mercado de trabalho, para que ela tenha um tempo para fazer isso, seja estipulado um prazo, para que ela volte ao mercado e aí outras pessoas tenham direito a este recurso. Entendeu?
Sim, é como se fosse mais ou menos, entre aspas, no renda mínima para as mulheres na cidade de Mariana. Mais ou menos, mas eu entendi. Vamos pegar as famílias mais com maior índice de recorte de extrema pobreza para fortalecer. E isso nunca foi feito. É muito bom. Eu vou até anotar aqui, só um minutinho, enfrentamentos.
E por isso que é um processo demorado, porque, tipo assim, você tem que analisar muito bem, né, criar toda a situação.
Saber quantas pessoas que estão nessa situação no município.
Porque o município não tem como absorver toda a situação atual, né, que ocorre agora, assim, de uma forma imediata. Então, primeiro você tem que estudar essa situação de extrema pobreza, verificar o que pode ser feito, o que pode ser analisado junto com essa família, o que pode ser feito para que ela também saia dessa situação.
E a gente tem, e vocês têm mais ou menos uma noção, tem, né, de quantas famílias são?
Ainda está sendo estudado, né?
E temos recorte de renda para isso?
Ainda não.
Mas só de vocês estarem pensando, nota 10, viu? Muito bom.
Aí vem o programa Jovens de Ouro.
Sim.
O programa começou a ser reformulado esse ano. O prefeito criou uma equipe, uma comissão, né, que começou a discutir, articular como que o programa vai funcionar. A intenção é que seja um programa de estímulos à formação cidadã e ao primeiro emprego. Ele contribua com ações dirigidas à promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho, à escolarização, à formação cidadã, ao fortalecimento da participação da sociedade no processo de formulação de políticas, ações de geração de trabalho em renda. É uma discussão que também vai ser vinculada ao Conselho da Juventude, um conselho que não está ativo ainda funcionando, mas que já está inicialmente formado. E a intenção é que ele se inicie assim que as aulas iniciarem no começo do ano que vem.
Sim.
Ele vai acompanhar o calendário escolar.
Sim. Esse programa, Retorno, o Programa do Jovem de Ouro, vai ter outro nome, né? Ou vai ser Jovem de Ouro mesmo?
Jovem de Ouro.
Jovens de Ouro mesmo. Não pensou em outro nome, não, né?
A princípio, não.
A princípio, não, né?
A gente não pensou em outro nome, porque a gente entende que o programa teve dificuldades no passado, né? E que ele acabou sendo suprimido. Mas que é um programa que está reformulado, está considerando a lei da socioaprendizagem, está tudo dentro da lei, do que a gente tem atual de lei hoje,
certo,
em relação a jovem aprendiz.
Sim.
Então, a gente mantém o nome, é um nome forte para a gente, né?
Correto.
Até para considerar a nossa realidade da cidade em relação à juventude.
Sim.
E ele está vinculado à Secretaria de Educação e à Secretaria de Desenvolvimento Social.
Muito
então,
positivo.
A gente vai acompanhar o calendário escolar 2022,
tá,
fazendo duas fases, uma fase de educação,
tá,
uma fase assistência social.
A única dúvida que eu sempre faço uma crítica muito construtiva é que nós temos hoje a Rede Cidadã, que é um programa que ele tá vinculado à Secretaria de Assistência, não é isso?
Sim, está.
Só que o que eu observo é o seguinte, já tiveram algumas ações que eu achei muito importante, que foi enxergar os nossos jovens do abrigamento institucional. Isso é muito bom, porque são jovens do mesmo jeito e precisam desse amparo. E minha grande preocupação, enquanto representante da população de Ouro Preto, são os nossos jovens das medidas socioeducativas. Como eu já tenho 10 anos de Ouro Preto, na época, a gente observava que aqueles jovens ali da medida socioeducativa, aqueles jovens mais assim, conflitantes, tinham esse apoio do poder público, estavam em departamentos da própria prefeitura na época. Então, vocês estão pensando nesses jovens, que é a minha maior preocupação, que é o jovem que está com a boa estrutura familiar, muito bacana, mas eu fico muito preocupado com aqueles que já estão em conflito com a lei e que precisa do nosso abraço, né, das políticas públicas, para que eles possam modificar suas histórias e serem realmente jovens aí, futuros pais e mães de família, cidadãos, né? Vocês estão pensando neles, nesses jovens da medida socioeducativa? Em conflito com a lei?
Socioeducativa, hoje nós temos ativos 24 cadastros.
Nós temos CREAS. 24 jovens no CREAS?
24 jovens.
Sim.
Essa pasta do Ministério da Saúde Educativa, ela começou a ser fortalecida esse ano. O CREAS Sim. não tinha uma equipe forte da última gestão. A gente está com uma equipe muito maior hoje no CREAS. Se a gente
Sim.
considerar todo mundo que está lá, desde a coordenação até os serviços gerais, a gente tem 15 pessoas.
Sim.
Mas a gente tem 3 pessoas especificamente nessa parte do Ministério da Saúde Educativa. Eles chegaram lá com um total de 94 processos acumulados. Eles conseguiram dar baixa de coisas antigas, que já passou, que já cumpriu, que ainda estava ativo lá em 70 processos. Agora restam 24 que realmente estão ativos ainda, que precisa ter um acompanhamento.
Sim.
A Rede Cidadã é uma parceira nossa, né, da Secretaria, e a gente tem discutido, até nas últimas semanas, que a gente teve algumas reuniões, a Rede tem um projeto para o ano que vem, que ainda vai ser divulgado, e que a gente vai tentar incluir esses 24 jovens.
Isso é muito bom, e eu não quero assustar vocês, não. Mas esses 24 jovens irão aumentar, porque quando iniciarmos as nossas aulas, nós vamos pegar um arsenal destruidor da capacidade, da questão emocional desses jovens no ambiente escolar, e vocês vão precisar realmente já ir pensando, porque isso é muito importante. Eu não vou abrir mão desses jovens nossos mais vulneráveis. E parabenizar que vocês estão tendo esse olhar de sensibilidade, que esse jovem também é importante para nós.
A gente não tem ainda um plano municipal do Ministério Socioeducativo.
Certo.
Isso é necessário que a gente tenha. Com essa equipe nova ligada ao CREAS, eles começaram a organizar esse plano, eles estão em discussão para que esse plano seja efetivamente concluído no começo do ano que vem, junto com o CMDCA.
Sim.
Essa discussão ainda está sendo construída, essa discussão está inicial, mas até o começo do ano que vem isso vai ser divulgado, esse plano municipal, e a gente vai conseguir realmente assim, trabalhar com o jovem com medidas socioeducativas, de que realmente se transforme, cresça com aquela oportunidade. Né?
Ótimo, muito positivo. E esse programa Jovens de Ouro vai atender todos os jovens. Vai ter um número de jovens, né, no início do programa, vai ter um recorte financeiro, né, e vai ser vinculado à Rede Cidadã ou à Secretaria
Não.
mesmo? A Secretaria mesmo, né?
Vai ser vinculado à Secretaria de Educação e Desenvolvimento
Social.
As
duas juntas, muito
São
bom.
As duas juntas, recursos embaixo das mãos.
E vai atender jovens dos distritos também, né?
A primeira etapa nas escolas.
Sim.
Os meninos do oitavo, né? No oitavo?
Nono ano.
Todos os meninos do nono ano.
Do nono ano, né?
Porque a gente vai garantir essa formação cidadã.
Esses meninos do nono ano estão com qual idade?
Temos aquela média, né, de 14 anos, né?
14, 15 anos.
Assim, em Ouro Preto vai chegar de 14, 15, 16, tem essa média. Então, são esses jovens que estão no nono ano.
Sim.
Dentro da realidade de Ouro Preto, né? A gente sabe, nem todo mundo está com 14 anos no nono ano, tem gente com 16, né? Mas são os meninos que estão ativos no nono ano. Vai ser feito nessa, né, essa parceria com a escola, contra turnos, né?
Sim.
E o jovem vai ter liberdade de escolher. Eu quero fazer o jovem de ouro. Fez essa primeira etapa?
Mas não vai conseguir todos, porque assim, não tem renda para atender todos os jovens, né? Vai ter uma seleção, né?
Na verdade, a conversa é que todos possam se inscrever. O que vai acontecer? A segunda etapa, que talvez seja a etapa mais trabalhosa, que é fazer parceria com as empresas. Para fazer aí o primeiro emprego, né? Vai entrar a segunda etapa, o primeiro emprego. Então, aprendizado no Jovem de Ouro, ele vai ser aberto. Você vai ter um certificado. Mesmo que você não entre na segunda etapa, vamos supor que, igual você falou, não tem vaga para todo mundo.
Ah, estou compreendendo. Todos os jovens serão...
Serão convidados a participar.
Serão convidados
isso.
a participar do programa. Dentro desse programa vai ter a bolsa,
são tempos curtos. Não, não vai ter. Não se fala em bolsa nesse projeto novo, não. Não se fala em bolsa porque vai estar usando um ambiente escolar, né?
Sim.
Vai ser uma contraturno. Sem bolsa. E é tempo curto de um curso, né? É, são horas de...
Vocês vão oferecer um curso.
Isso.
Então, só para a gente entender o pouco que tem em casa. O desenho vai ser... É, um contraturno é fora do turno que o jovem está estudando. Ele vai ter uma oportunidade de profissionalização. É isso, né?
Isso.
Ao mesmo tempo, ele vai ter vinculado aonde a gente está fortalecendo o nosso Cine, que o Cine está de parabéns, tanto o Cine de Ouro Preto como o Cine de Cachoeira, que foi até da minha autoria essa sugestão, vai estar incentivando as empresas da nossa região ao primeiro emprego também, não é isso?
Essa questão do primeiro emprego, né? Assim,
que é lei da nossa ex-vereadora Regina Braga e atual vice-prefeita.
Exatamente.
Que é a questão do primeiro emprego no âmbito do município de Ouro Preto.
A primeira fase é essa formação cidadã, então vai estar ligada a essa parte escolar.
Sim.
O adolescente continua na escola.
Sim.
Todos eles do nono ano são convidados a participar. Ah, mas eu não quero participar. Tudo bem.
Certo, questão, é facultativo.
É facultativo. A segunda parte, que é esse primeiro emprego, que já é com a Secretaria de Desenvolvimento Social, da gente fazer inicialmente, já nesse começo de ano, enquanto a parte da educação vem acontecendo, a gente faz essa busca das empresas, a gente tem um acompanhamento com esse jovem, de que ele vai ter um acesso ao primeiro emprego, mesmo assim ele vai estar sendo acompanhado pela nossa equipe.
Sim.
Ele não vai ser, vai ficar solto na empresa, vai para a empresa e acabou. Ele vai ter todo um acompanhamento com a gente volta depois no novo ciclo com uma nova turma.
Sim, vai ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
Sim.
Né? Lembrando que, igual naquela região ali, Mota, Miguel Burnier, nós temos ali várias empresas, CSN, Gerdau. Na Grande Cachoeira do Campo, nós temos ali, teremos aí, vamos convidar, espero que o dia que eles possam chegar aqui no plenário, convidá-los também, a Ferro Puro, naquela região de Itabirito, porque tem que ver qual o tipo de setor, né? Ou setor minerário, ou setor de comércio. Né?
E aí essa busca da empresa é a responsabilidade nossa,
sim,
da nossa secretaria, né? Da gente fazer o contato, da gente apresentar o
incentivar.
Programa, da gente incentivar e tá. Deles aceitarem participar com a gente.
Ok, muito bom.
E o núcleo de estudos da terceira idade é um objetivo da gente proporcionar aos idosos um ambiente que favoreça a integração social, com atividades que promovam a prevenção e a promoção do envelhecimento ativo e saudável.
Isso vai ser... Deixa eu só pegar uma água aqui, rapidinho. Podia pegar uma água, estou com sede. Como vai ser esse programa?
Esse programa vai estar vinculado também à proteção social básica. É um espaço, se a gente pensar assim, como se fosse um CRAS, por exemplo. Mas é um espaço especificamente para o idoso. Então, a gente tem atividades de estudo, formação,
obrigado,
orientação profissional, reorientação profissional do idoso que, às vezes, vai voltar ao mercado de trabalho. A gente vai pensar toda uma estrutura que a gente atenda efetivamente o idoso. Orientação jurídica, se precisar, orientação, serviço de convivência, oficinas, capacitação,
certo.
Estudos em geral.
Muito bom. Me explica o seguinte... Vai ter, por exemplo, vai estar vinculado à proteção social básica, que é o CRAS, a Casa das Famílias. Mas, por exemplo, lá no território de Cachoeira do Campo, que ali a gente já tem alguns espaços físicos, nós vamos ter assim, um local próprio, como nós temos, por exemplo, em regiões assim, Belo Horizonte, Juiz de Fora, nós temos assim, o Centro da Juventude, o jovem já tem a referência. Igual nós temos o Centro Pop, nós teremos um centro... da terceira idade, um espaço físico também ali de atividades, etc.,
sim,
é
sim.
Isso?
É isso, é um centro de convivência próprio para a terceira idade.
Ótimo, e ali
mas
nós vamos ter oficinas,
questões.
Etc.,
isso,
né?
Exatamente, aí são duas questões. Esse centro, será que na sede, e para a gente atender os distritos, motas, nessa região mais longe, a gente vincula a atividade oficina também aos CRAS para a gente conseguir chegar a esses distritos.
Ah, entendi. Vocês vão ter uma sede aqui, mas...
Com os serviços acontecendo aqui,
sim.
Especificamente centralizados na sede, mas com os serviços acontecendo também nessas regiões dos distritos mais longe. E aí a gente vincula aos CRAS também. Então, a gente consegue promover a atividade aqui na sede. Nada impede que o pessoal de Cachoeira, por exemplo, ou de Marantinha, ou de qualquer outro distrito, venha para cá e faça atividade aqui.
Mas aí tem o gasto de transporte. Às vezes, com gasto de transporte, você conseguir instalar no território, por exemplo. Lógico, você não vai conseguir colocar, por exemplo,
um serviço desse lá no Mota Miguel Bonier, à distância. Mas, por exemplo, suponhamos que você concentrasse ali na Grande Cachoeira, tivesse um em Cachoeira do Campo, o coração de Ouro Preto, que já pega todos aqueles distritos ali, tivesse outro aqui em Ouro Preto, e às vezes, por exemplo, um polo em Santa Rita de Ouro Preto, que pode até tentar com a saúde ali uma parceria, você acha que não funcionava melhor? Não, igual, por exemplo, Cachoeira já teve.
Seria
no
muito
passado,
bom,
né?
Mas a questão é o custo, que fica um pouco alto também. Então, não dá
então,
para
Cachoeira,
pensar...
por enquanto, a gente não pensa, não, né?
De orçamento para
isso.
Mas
nós temos oficineiros, vamos contratar oficineiros para 2022?
Nós não temos oficineiros ainda.
Sim.
A gente vai passar aqui pela Câmara a proposta de alteração da lei que rege a criação dos CRAS. É uma lei que está defasada, ela de 2008. Essa lei, ela tem oficineiro com um salário de R$550. Hoje em dia, a gente sabe que R$550...
Não dá nem para comer, começar a fazer a cesta.
Não dá para nada.
Não é?
E a gente quer botar essa lei de acordo com a lei nacional, de acordo com as normas básicas do RH suas.
Meu sonho.
E essa lei a gente põe educador social.
Educador social. E aí, por processo seletivo?
E aí, por ser uma lei nacional, especificamente do SUAS, a gente consegue fazer uma contratação direta ou processo seletivo, se for o caso. Né? Não tem esse problema, não. A gente espera que a prefeitura tenha o concurso daqui a um tempo.
Sim.
Se tiver o concurso, a gente vai pelo concurso também, para a gente ter uma equipe efetiva e forte nos CRAS.
Mas, assim, quando essa lei vai chegar aqui?
Começo do ano.
Já
espero,
em fevereiro.
Espero que assim que voltar à Câmara, a gente já consiga passar.
Em fevereiro,
passar.
A gente já consiga analisar essa lei. É muito bom, porque, assim, desde a época de... 2014, que nós tivemos na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós observávamos ali na região de Cachoeira do Campo que nós tínhamos as oficinas. Sem oficina não tem como fazer o CRAS movimentar. Oficina dá sangue, dá fluidez para o CRAS. Então, que bom que essa lei possa chegar aqui, a gente possa discutir com todos os vereadores para a gente conseguir, porque isso é muito positivo. Igual, por exemplo, tem uma oficina direcionada para os nossos idosos, às vezes uma ginástica. Os idosos ficam felizes demais quando você tem alguém ali que está ali ajudando, igual teve na Balcita, você lembra, secretário? Esse jovem até trabalha comigo agora, o Felipe, ele fazia, vinculado à Secretaria de Esporte, uma grande ação, tinha uma adesão maravilhosa por parte da Secretaria de Esportes ali na Balcita, com um grupo da terceira idade. Cidades assim como Jordânia, que tem um IDH baixíssimo no norte de Minas, nós temos programas vinculados aos idosos. Então, é muito bom. Os oficineiros dão uma vida para o CRAS. Então, tomara que a gente receba a lei aí e possa despachar ela para dar tudo certinho. Obrigado, viu?
E aí, esse oficineiro é o que a gente chama agora de educador social.
Educador social, isso aí.
Vai desenvolver essa atividade nos CRAS.
Isso, da vida.
Então, o que a gente tinha de apresentar era isso.
Certo.
Eram esses 11 itens.
Sim.
E a oportunidade da gente agradecer, né, por estar aqui, por poder apresentar essa proposta também, apresentar tudo que a gente já fez esse ano,
certo.
Que a gente pretende fazer no ano que vem, e que, se tudo correr bem, a gente consegue aprovar o orçamento e desenvolver isso tudo.
Se Deus
ainda
quiser.
É previsto, eu espero que a gente esteja em 2023 falando, executando
assim
tudo.
Sim, seja. Pessoal, teve alguém interagindo pelas redes sociais, fazendo alguma pergunta? Eu quero dizer o seguinte, que o vereador Renato Zoroastro, os vereadores, perdão, Renato Zoroastro e Matheus Pacheco justificaram a ausência na audiência, porque estão em horário de aula. São professores, que bom, né? Nessa audiência pública, que foi de autoria do vereador Renato Zoroastro, ele me convidou para que nós participássemos desse projeto, né, o Marco Regulatório da Primeira Infância. Foi até sugestão minha, vocês que são dois ex-conselheiros tutelares, vocês costumam ter aqueles serviços que os pais chegam até o serviço e pedem serviço, às vezes, na saúde, na própria política de assistência, etc. Estamos dando uma sugestão para que vocês consigam se organizar e criar uma comissão para que nós possamos quantificar trimestralmente, encaminhando para a Câmara Municipal, para o Ministério Público na vara da infância e adolescente, categorias de serviços que são demandados pelos pais. Como assim, por exemplo, os pais demandam um serviço na saúde, uma falta de creche que é vinculada à educação. Por que isso? Não é no sentido de penalizar, é para a gente observar aonde está a fratura das políticas públicas, aonde que dói mais, para que a gente consiga ter programas, porque isso é um diagnóstico. Porque a gente às vezes penaliza muito o pai, mas a hora que o pai precisa de um serviço, ele chega ali onde que tem ali o estatuto da criança e adolescente, ele não tem aquele direito garantido. Então, é sugestão minha que trimestralmente a gente consiga agora, nesse primeiro semestre, ter uma comissão, vir fortalecendo os nossos conselheiros tutelares e que a gente envie esse relatório de demanda, vocês entenderam? O quanto que é demandado na saúde, o quanto que é demandado na educação, que aí a gente vai conseguir enxergar como que a gente vai programar e o próprio profissional, o conselheiro tutelar, vai se sentir mais aliviado. Eu sei que fazer a política de assistência social na proteção social básica sem servidores é muito difícil, não é fácil. Então, eu tenho observado um ótimo desempenho de vocês, quero parabenizá-los, achei muito inteligente esse planejamento desses programas, está de parabéns toda essa equipe maravilhosa. A gente sabe que, às vezes, existem algumas críticas vinculadas muito à cesta básica, assim, sobre a entrega das cestas básicas, vereador Luciano Barbosa, às vezes, vereador Alex Brito, o vereador Renato Zoroastro, sempre questiona, às vezes, essa situação. Então, a gente está ligando para saber como é que funciona, porque tem pessoas que não têm condições de pegar a cesta, né? Porque não precisa do transporte, mas fora isso, que bom que está aumentando, que aumentaram as demandas aí do programa de transferência de renda, vocês estão pensando nessas pessoas das áreas mais distantes da extrema pobreza e os auxílios, né, da lei de benefícios eventuais, vocês vão rever também, não vão, para melhorar, fazer algumas mudanças da lei de benefício eventual?
Ela já está pronta.
Que a última foi atualizada no ano de 2014.
A proposta já está pronta para vir para cá. A gente ótimo. Espera que ela venha assim que a Câmara voltar também.
Excelente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui. Marco regulatório. Ô, Beth, vocês enviaram para eles a parte que compete à assistência social da nossa audiência do marco regulatório da primeira infância? Fazer os encaminhamentos, se você puder, por gentileza, fazer os encaminhamentos que cabe à política de assistência, né? Tá. Então é isso aí, gente. Eu acho que está muito. Vocês têm alguma. Querem falar alguma coisa por último? Não, né?
Primeiro, agradecer a todos, né?
Nós que agradecemos.
Da casa por estar aqui, a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. É extremamente importante.
Sim.
O reconhecimento do povo, né, para saber o que a gente realmente faz.
Da transparência, né?
Ter essa casa como um lugar de apoio também é muito importante. Vocês viram que são muitos programas que dependem exclusivamente, né, dessa casa para que a coisa tome forma e a gente consiga fazer algo efetivo. Sim. E, no mais, agradecer. Quando a gente coloca a palavra gratidão ali, é um exemplo. O que é gratidão? É diferente de agradecer. Gratidão é quando você pede um café e ele vem numa xícara de louça bonita, com um guardanapo bonito, e acompanhado de um pão, de um chocolate. Você fica tão satisfeito com aquela atitude que você agradece. Então, agradecer e estar aqui é muito mais do que simplesmente agradecer formalmente.
Sim.
É saber que nós temos essa casa aberta para nós.
Certo.
Muito obrigado a todos.
O agradecimento é todo nosso, a gente fica muito feliz com a presença dos amigos aqui, né, os diretores, a gente já tem uma história longa aí com alguns atores que estão aqui na mesa, então é isso aí, a casa está sempre aberta para atender bem a população, o que nós observamos aí nesse momento de pandemia que a gente espera que a gente não volte maciçamente a esses índices de contaminação pela Covid-19, foi a necessidade de bater na porta. As pessoas com mais necessidade dos serviços públicos, então eu imagino quanto de trabalho que vocês tiveram, e eu observei ali que vocês estavam ali com muito amor, com muita doação, mesmo sendo uma política de direito, né, pastor? Tem que ter esse entusiasmo, esse amor próprio, essa vontade de garantir aí um conforto para os nossos usuários de assistência, ter esse respeito, ter essa atenção, e essa atuação qualificada, né, secretário? Então, nosso muito obrigado. Eu espero que todos em casa tenham entendido pela transparência, pelas informações. Vocês estão de parabéns e pode contar, sim, com o apoio da Casa Legislativa para a gente ter esse diálogo proveitoso em prol do usuário, que é o nosso maior
né? Nosso maior objetivo. Sim, Léo.
Só mais uma informação, é que todas essas políticas e ações previstas para 2022,
sim,
elas só vão ser possíveis acontecer se tiver aprovação da Câmara,
sim,
aprovação dos conselhos,
correto,
vinculados à assistência, e
sim,
também a arrecadação do município vir de acordo com o previsto.
Sim,
certo?
Com certeza. São
só
várias
para finalizar,
ações,
que são,
né,
ações que precisam de que isso tudo
são
aconteça.
São perspectivas, né? Então, nosso
muito
obrigado novamente ao nosso secretário, Edivaldo, nosso diretor de assistência, tem feito um trabalho muito bonito, Luiz, nossa companheira Nelma, de grande, de muitas longas datas, né, desde o governo, nossa amiga, querida diretora de assistência social, Cidinha, que eu sei que é muito elogiada, que faz um trabalho muito qualificado, minha amiga e diretora Rigeli, que é espetacular também, uma equipe, o senhor foi muito bem presenteado, porque são pessoas ali, meninas ali de grande experiência, né? Nosso companheiro Derli, que é muito querido e respeitado, muito obrigado a todos os servidores dessa casa, ao pessoal da comunicação, gratidão, a gente encerra a 43ª audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, com a bênção de Deus. Obrigado.